Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a todos que nos assistem nesse momento. Senhor presidente, hoje vou falar de um tema sobre o meu estado, mas ainda quero fazer uma ponderação a respeito do discurso que Vossa Excelência fez aqui sobre a reforma do ensino e também sobre o comentário que o nosso senador que presidia a mesa acabou de dizer aqui. Realmente nós temos que nos preocupar com os nossos alunos e a sanidade deles é um ponto importante. Às vezes as pessoas acham que a sanidade mental é coisa para louco, é coisa que não se deve falar, mas a grande verdade é que um dos problemas que faz a evasão escolar aumentar, muitas vezes, são os problemas depressão, ansiedade, problemas que um profissional na escola, um profissional da área de psicologia conseguiria, por exemplo, detectar. E que eventualmente poderia levar à descoberta de como ele está vivendo no lar e essa coisa toda. Porque se queremos uma educação que possa realmente formar cidadão, nós temos que se preocupar com a saúde dos alunos. E veja bem, nós no Brasil temos uma cultura meio esquisita, em que todo mundo admite adoecer da canela, do pulmão, de qualquer outro órgão, mas do cérebro não. É como se o nosso cérebro fosse blindado e todo mundo trata a psiquiatria ou trata a psicologia como se fosse coisa para louco. E, na verdade, nós temos que se preocupar. Eu trabalhei muito tempo no serviço público e sempre falei, nós temos que nos preocupar com a sanidade policial. As pessoas se preocupam, por exemplo, muito com a violência policial, mas ninguém se preocupa com a sanidade policial. A pessoa está o dia inteiro trabalhando com o que tem de pior, com o esgoto da sociedade, e a gente acha que aquilo lá, que o sujeito tem um cérebro de ferro. Não tem. A mesma coisa são nas escolas. Nós estamos ali com aqueles alunos em formação, com o cérebro, principalmente dos adolescentes que estão naquele momento de plasticidade. Então, essa reforma, nós temos que pensar ela como um todo e colocar esses pontos também para discussão. Mas, senhor presidente, quero falar hoje mais de uma questão paroquial, de uma questão do meu estado. No dia 19 de setembro, foi divulgada uma abrangente e consistente pesquisa que é feita anualmente pelo Centro de Liderança Pública em parceria com a Economist Intelligence Unite e a consultoria Tendências, com o fito de construir o ranking de competitividade dos estados. Todos os anos, os dados referentes a cada estado brasileiro são organizados segundo uma metodologia que os agrupa em 10 pilares estratégicos para o desenvolvimento nacional, que, por sua vez, são formados a partir do agrupamento de 65 indicadores de abrangência nacional e atualização periódica. Por exemplo, o pilar capital humano é composto pelos indicadores custo de mão de obra, qualidade dos trabalhadores, produtividade do trabalho e população economicamente ativa com ensino superior. Já o pilar infraestrutura é composto por 11 indicadores, entre eles, qualidade das rodovias, mobilidade urbana e custo de combustíveis. O ranking de competitividade dos estados é uma fonte inestimável de informações para o gestor público, para os diversos órgãos dos governos estaduais e do governo federal, pois faz uma espécie de raio-x capaz de identificar carências que necessitam de atenção estatal. É também uma valiosa ferramenta para o investidor, o empresário, o industrial que necessita de informação para tomar decisões acerca dos empreendimentos. Além de tudo isso, é digna de parabéns a forma como a pesquisa é disponibilizada ao público, uma plataforma completamente gratuita na internet, onde o gestor público, o empreendedor, o pesquisador ou mesmo o simples cidadão pode visualizar gráficos interativos, comparar unidades da federação ou fazer download do ranking completo. apresentado em uma planilha Excel extremamente bem organizada e de fácil manipulação. Nossos veementes parabéns, portanto, ao Centro de Liderança Pública, bem como aos seus parceiros, Economista Inteligente Unite e Consultoria Tendências, pelo valioso e excelente material que disponibilizam ao público e, em especial, ao gestor público. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, ainda falando do ranking de competitividade dos estados, quero expressar minha alegria ao constatar que o meu querido estado de Mato Grosso melhorou sua classificação, passando da 11ª posição em 2015 para a 10ª neste ano. E essa melhora de classificação se deu justamente pelo avanço de um setor que considero ser de maior relevância, a infraestrutura. Estávamos em 24º lugar entre as 27 unidades da Federação em 2015. No pilar infraestrutura. Neste ano, melhoramos 10 posições, 10, e ficamos em 14º. Dentro do pilar infraestrutura, melhoramos nossa posição nos indicadores acesso à energia elétrica, de 17º para 16º, custo da energia elétrica, de 24º para 20º, custo de combustíveis, de 23º para 19º, mobilidade urbana, de 23º para 15º, e qualidade das rodovias, no qual melhoramos nada menos de que 11 posições, passando de 23º para 12º. E aqui eu volto a dizer que o fato de termos melhorado nossa pontuação no ranking de competitividade dos estados, justamente por um avanço na infraestrutura, é muito significativo, porque, como todos sabemos, a infraestrutura é a base do desenvolvimento socioeconômico. Sem infraestrutura, tudo o mais fica comprometido. Sem dúvida nenhuma dessas melhoras na infraestrutura, Mato Grossense ocorreu por si mesma. Elas são, antes, mérito do trabalho dedicado do governador estadual, liderado pelo governador Pedro Taques. Muito foi feito nestes quase 2 anos do governo Pedro Taques, e muito ainda será nos próximos 2 anos. Um exemplo digno de destaque é a assinatura de uma parceria com a China no valor de 20 bilhões de reais, que serão investidos na construção da Ferrovia Integração Centro-Oeste, da FICO, e que posteriormente será integrada ao projeto da Ferrovia Bioceânica. A Ferrovia de Integração Centro-Oeste terá mais de 1.600 quilômetros de extensão e ligará Campinorte, em Goiás, a Vilhena, em Rondônia, passando por Lucas do Rio Verde, Água Boa, em Mato Grosso. Essa ferrovia é de crucial importância para o desenvolvimento do nosso estado, porque facilitará imensamente o escoamento dos produtos produzidos em Mato Grosso. É importante lembrar que Mato Grosso é a unidade da federação que mais exporta para a China. Outra obra de suma importância para a mobilidade urbana de nosso estado e, em especial, para Cuiabá, é a retomada das obras do contorno norte, Cuiabá, Várzea Grande, o Rodoanel, para os quais o governador Pedro Taques já destinou recurso da ordem de 97 milhões. Trata-se de uma via estruturante para o trânsito da cidade, com 52 quilômetros de extensão. Reduzirá em muito o número de caminhões em avenidas importantes. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, como senador pelo Mato Grosso, estou pessoalmente empenhado na melhoria da infraestrutura do meu estado. Tenho acompanhado dioturnamente todos os projetos relevantes para o desenvolvimento de nossa região. Recentemente, mandamos boa parte das nossas emendas para o anel viário, para o contorno ali em Barra do Garça, cidade que sofre muito porque todo o trânsito da rodovia passa dentro da cidade e tem uma única ponte que liga ali a Aragaça ao Goiás, ao Mato Grosso. Também fiz essa semana que passou uma reunião com o ministro Eliseu Padilha, para mostrar a importância da rodovia BR-242, ligando com a TO-500, e que, se for feito apenas 90 quilômetros ali na Ilha do Bananal, nós teremos uma rodovia praticamente bioceânica, porque a BR-242 ela sai da Bahia e atravessa todo o Mato Grosso, e dali pode pegar indo até o Pacífico. Mas ocorre que temos entraves indígenas por causa da Ilha do Bananal. E solicitamos ao governo, e o ministro Eliseu Padilha se comprometeu a resolver os gargalos de ordem ambiental e de ordem indígena para que em breve possamos ter rodovia. Vale lembrar que essa rodovia, senador Lazer, que custa em torno de 1 bilhão e pouco, o Estado brasileiro não vai gastar 1 centavo, porque já existem vários empresários interessados na concessão dessa BR. Portanto, é uma obra de suma importância, não só para Tocantins, para Mato Grosso, mas para todo o Brasil. Congratulo-me com o governo do Estado e com o povo mato-grossense pelo avanço que objetivamos no último ano, no que diz respeito às obras de infraestrutura. E digo isso, senador Lazer, porque nos causa uma boa inveja do seu Estado, que ele tem uma infraestrutura já consolidada, mas o Mato Grosso, em que pese ser o maior exportador do Brasil, o maior produtor de grãos, o maior produtor de carne, enfim, um player na economia de produção de commodities, infelizmente, o escoamento ele é precário devido às poucas rodovias, devido à pouca infraestrutura. E nós estamos tentando melhorar, é um desafio que o Estado tem, porque é um Estado gigantesco. Dentro de Mato Grosso cabe quase 10 estados, cabe quase 10 países do tamanho de Portugal, cabe quase 2 Franças. E por aí se vê a dificuldade de se dotar um estado desse de toda a infraestrutura. Então, por isso, senador Lazier, o nosso desafio, por enquanto, ainda é a infraestrutura dentre os muitos serviços públicos. Faço votos que o governador Pedro Taques siga levando desenvolvimento para a nossa terra e, de minha parte, estarei envidando todos os esforços e todo o meu tempo para que a qualidade de vida e o desenvolvimento econômico da população de Mato Grosso seja cada vez maiores, principalmente nesse momento de dificuldade econômica que o país passa, em que nós estamos reconstruindo esse país depois dessa hecatombe que foi esses últimos 13 anos em que o nosso país foi destruído. Muito obrigado, senador Lazier.